Senhora Presidente, Senadora Marta Suplicy, senhoras e senhores senadores, agradeço a gentileza do senador Cacildo Maldani por essa permuta para que eu possa fazer uso da tribuna. Seguramente não é a primeira e, consequentemente, não será a última vez que abordo da tribuna do Senado, aqui neste plenário, esse tema. Mas, se insisto e o faço, é porque tem se tornado cada vez mais intensas as manifestações por parte dos nossos governadores, dos nossos prefeitos e de muitos de nós, senadores, sobre a necessidade de um realinhamento econômico-financeiro das dívidas dos estados e dos nossos municípios com a União. Dívidas que foram renegociadas pela última vez num outro cenário econômico, completamente diferente e distinto desse que vivemos. Essa foi uma negociação feita nos anos de 97 e 98, no caso dos estados, e em 2001, no caso dos nossos municípios brasileiros. Vale lembrar que antes da negociação dessas mesmas dívidas, o desequilíbrio financeiro de estados e municípios havia chegado a um nível insuportável, explosivo, e jogava por terra, essa que era a verdade, qualquer esforço na direção do equilíbrio das contas públicas em nosso país. Também representava uma grave ameaça à recém-conquistada estabilidade econômica e à perspectiva da retomada do crescimento econômico em nosso Brasil. A renegociação dos débitos em condições mais favoráveis representou, portanto, muito mais que um alívio financeiro, senhora Presidente. Muito mais que a recuperação da capacidade de investimento de estados e municípios. Representou, na verdade, a possibilidade de um ajuste fiscal fundamental para o equilíbrio econômico de nosso país. Ajuste que seria depois reforçado pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Um marco, a meu juízo, na gestão das nossas contas públicas, que deu ao nosso país a segurança necessária para a consolidação do fim do processo inflacionário, permitindo que pudéssemos atravessar momentos da maior turbulência, como recentemente o fizemos. Com a Lei de Responsabilidade Fiscal, União, estados e municípios passaram a registrar superávites primários em suas contas e começaram a pagar suas dívidas rigorosamente em dia por conta dos contratos que foram firmados entre a União e os demais entes federados. Mas a verdade, meu caro senador Eduardo Braga, é que por mais que estados e municípios tenham pago, esse saldo da dívida só faz aumentar. Levantamento publicado recentemente pelo Valor Econômico, com base nos dados do Balanço Geral da União, mostram que no fim de 2000, ano em que a Lei de Responsabilidade Fiscal foi aprovada, o saldo dessas dívidas renegociadas pela União era de 199 bilhões e 300 milhões de reais. Até dezembro de 2010, governos estaduais e municipais já haviam pago mais que isso, 199 bilhões e 800 milhões de reais. Mesmo assim, pasmem, o saldo das dívidas subiu para 439 bilhões e 800 milhões de reais, mais de duas vezes, portanto, que o valor nominal original. No caso do meu estado, senador Pedro Taque, do Espírito Santo, a dívida de 595 milhões de reais em 97 pulou para 1 bilhão 140 milhões de reais em abril de 2011. Isso depois do meu Estado, do Espírito Santo, já ter desembolsado, portanto pago, 974 milhões de reais para a União, meu caro senador Francisco Dornelles. Pois bem, a explosão dessas dívidas de estados e municípios, com base nesses contratos que foram feitos numa outra conjuntura econômica. Contratos que têm como indexador o IGPDI, da nossa estimada e reputada Fundação Getúlio Vargas, além de uma taxa de juros que oscila entre 6% a 9% ao ano. Recentemente, o ministro Guido Mantega observou em audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos da Casa que o IGPDI, era um indexador correto para as dívidas estaduais naquela época e aquela conjuntura, quando a taxa Selic estava muito elevada, portanto, muito acima do IGPDI. Mas de lá para cá, o que observamos é que a taxa Selic caiu para além do IGPDI. Para se ter uma ideia, entre 97 e 2010, o IGPDI acumulou uma inflação de 229%. O IPCA, índice usado pelo Banco Central no sistema de metas de inflação, cresceu 134%. Vale a pena lembrar também que, recentemente e de forma intensa, os secretários estaduais de Fazenda apresentaram ao ministro da Fazenda uma tabela comparando a Selic e o custo financeiro imposto a estados e municípios nas diversas renegociações feitas ao longo desse período, senador Cacildo. A Selic acumulada entre 97 e 2010 foi de 691,7%. O custo do IGPDI mais 7,5% ao ano foi, portanto, de 709,7%. E o IGPDI mais 6% ao ano foi de 567%. Os secretários alegam, com toda a razão, o que está havendo na prática é uma transferência de renda dos estados e municípios para a União. Como que uma apropriação indébita, como que uma agiotagem nessa relação federativa que precisa ser invertida. Trocar o IGPDI pelo IPCA é reduzir o limite de comprometimento da receita corrente líquida de estados e municípios. Talvez uma boa solução para aliviarmos o caixa dos governos estaduais e das prefeituras, ampliando a capacidade de investimento dos estados e municípios, aonde se dá a realidade, o dia a dia dos trabalhadores, dos contribuintes, aonde todos se esforçam muito pela transformação dos seus sonhos em realidade. Certo é que se faz urgente encontrarmos uma solução para essa escalada financeira em detrimento, em prejuízo dos estados e dos municípios brasileiros. Convém lembrar que, ao final da vigência dos contratos, o resíduo das dívidas precisará ser pago em até 10 anos. Foi essa a preocupação que me levou, senhora presidente, a apresentar uma proposta, que não é a única, mas outras propostas caminham nessa casa em paralelo, em tramitação na Comissão de Assuntos Econômicos, sob a relatoria do senador Romero Jucá. Ao proibir o refinanciamento de dívidas entre estados federados, a Lei de Responsabilidade Fiscal tinha por objetivo dar um basta a uma prática comum no passado, quando governantes sempre contavam com o socorro financeiro da União. Mas a lei acabou sendo muito rígida ao proibir necessária repactuação de contratos de longo prazo em curso, em caso de mudanças de conjuntura econômica. Para evitar tal distorção, que penaliza estados e municípios, o que estamos sugerindo é abrir uma exceção à regra prevista no artigo 35 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Contratos com prazo de duração igual ou superior a 20 anos, firmados entre entes da federação antes da promulgação da referida lei, poderiam ser repactuados com o exclusivo objetivo do restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro.
Vossa Excelência permite uma parte, senador Ricardo Ferraz.
Ouço com prazer o senador Eduardo Suplicy, em seguida o senador Eduardo Braga e, posteriormente, o senador Cacildo Maldânia.
Coincide, prezado senador Ricardo Ferraz, que ainda hoje encaminhei para a Comissão de Assuntos Econômicos um parecer sobre um projeto que a senadora Marta Suplicy apresentou há poucos dias, que guarda relação com o propósito que Vossa Excelência está justamente falando. Tenho a impressão que as duas proposições poderão ser até estudadas simultaneamente. Não conheço ainda os detalhes da proposição de Vossa Excelência, mas na justificativa da proposição da senadora Marta Suplicy está justamente uma reflexão sobre como é que durante a época do governo Celso Pitta, por exemplo, no município de São Paulo, foi feita uma repactuação, uma pactuação sobre as dívidas municipais, mas daí houve, desde aquela época, uma modificação na conjuntura muito significativa. Naquela época, a taxa de juros estava em torno de 22% ao ano, agora diminuiu por volta de 11%, 12%, aí está. E então, agora a nova definição do Copom, definida ontem, mas justamente o propósito do projeto da senadora Marta Suplicy tem muito a ver com o propósito de Vossa Excelência. Então, eu quero dizer que acredito haverá muito boa vontade por parte de senadores que estão acompanhando a difícil situação de alguns municípios e estados e portanto, quero enaltecer o propósito de Vossa Excelência.
Até porque, senador Eduardo Suplicy, na vida privada, nas relações de longo prazo, já há toda uma jurisprudência que na alteração de conjuntura econômica em projetos ou em contratos de longa duração, a repactuação e o equilíbrio financeiro é um direito que você tem como mutuário. Então, essa relação seguramente vai estabelecer e vai estabilizar essa relação entre os entes federados, até porque quem nesse país mais investe são os estados e os municípios. Ouço com prazer o senador Eduardo Braga.
Ricardo Ferraz, agradeço o aparte de Vossa Excelência para dizer que Vossa Excelência traz a essa tribuna algo extremamente importante para o Pacto Federativo neste país. Obviamente, como disse no discurso de Vossa Excelência, quando houve a consolidação do endividamento dos... Acabei de começar a falar, presidente.
Não fui eu, foi automático. Mas como já estouramos tudo, vamos fazer um acerto, né? Vamos dar mais 5 minutos e que Maldaner fala, senador Eduardo Braga fala, Ferraço conclui, combinado?
Muito obrigado, presidente.
O plenário aceita?
Perfeitamente, presidente. Se a senhora...
Eu estava inscrito no meu, será bem curtinho.
Não,
bem
então vamos fazer mais 5 minutos para todo mundo encerrar
Eu queria apenas...
Muito obrigado, presidente.
Eu agradeço a Vossa Excelência. Apenas dizer que creio que a colocação de Vossa Excelência tem tudo a ver, até porque os estados estão sendo penalizados acima da taxa de juros de mercado. Se hoje os estados estivessem indo ao mercado buscar recursos para pagar o seu endividamento à União, eles estariam captando essa taxa entre 6% a 9% abaixo do que é cobrado hoje com o IGPDI, mais 6% a 9%. Ou seja, num volume de endividamento que os estados têm, isso é um absurdo, ter uma penalização aos estados. E, a meu juízo, na realidade, nós não precisaríamos sequer fazer uma grande mudança na lei de responsabilidade fiscal. O que nós gostaríamos de fazer era apenas a troca do índice do contrato de endividamento dos estados. Para tanto, não creio que seja necessário. A bancada do PMDB, em recente reunião, abordou o tema que Vossa Excelência traz à tribuna, estabeleceu ao senador Luiz Henrique e a esse senador que lhe aparteia que pudesse fazer um trabalho para contribuir. O discurso de Vossa Excelência vem exatamente se somar a esse esforço, e eu digo, já é mais do que hora de que a União reveja o índice de juros que está cobrando dos estados e dos municípios nessa consolidação da dívida brasileira. Esses dados são absolutamente corretos que Vossa Excelência traz ao plenário desta casa hoje.
Veja o caso do meu estado e já ouço o senador Cacildo. O Espírito Santo tinha uma dívida em 97 de 595 milhões de reais, que pulou para 1 bilhão 140 milhões de reais, depois de ter pago 974 milhões de reais. Isso é inadmissível. Ouço com prazer o senador Cacildo.
Veja bem, senador Ricardo Ferraço, o tema está bem presente. Eu sei que há uma certa resistência por parte do governo de que uma cláusula contratual que foi feita em 97, aquela pactuação entre a União e os estados, municípios, enfim, são 14 anos. Mas o cenário hoje é outro, conforme diz Vossa Excelência. Tá? E o senador Eduardo Braga e o senador Luiz Henrique foram encarregados para a nossa bancada, inclusive, em conjunto, para ir ao encontro do pronunciamento de Vossa Excelência, para ele eleger uma proposta para levar ao governo. E vejo bem, embora a resistência, mas não é um... Nós sabemos que este pacto celebrado em 97, são 14 anos, não é uma cláusula, vamos supor, pétrea. Não é. Eu até tenho dito, veja bem, o negócio de Itaipu. Nós vivemos recentemente e flexibilizamos, que primeiro se dizia que não é possível um contrato binacional com Itaipu, com o Paraguai, nós não podemos flexibilizar, tem que manter, etc. E entendemos, chegamos ao entendimento nesta casa, de que o melhor, não só para o Paraguai, para o Mercosul e para o Brasil, de flexibilizarmos aquela cláusula contratual sobre a Itaipu. Nós flexibilizamos agora, faz o quê? 3 semanas. A mesma, por que se pode ir lá? Por que não cá? Quer dizer, por que não com os nossos estados e os municípios? Por que não? E ainda, de acordo com a proposta, se é o redutor, se é o indexador, ou do resultado que vier, que os estados deixam de recolher a União, num novo pacto, aplicar-se-á num entendimento com a União dos respectivos estados, transformando um verdadeiro pacto descentralizado nesse Brasil. Essa é a minha parte.
Agradeço a oportunidade do aparte de Vossa Excelência, enriquecendo e trazendo à luz a necessidade, senhora Presidente, senhores senadores, do Senado da República, que é a casa que representa os estados, que tem a responsabilidade em todo momento de trabalhar o nosso querido, estimado e às vezes não tão prestigiado Pacto Federativo. Esse é um debate que o Senado precisa fazer. Esse é o debate que as nossas comissões, a de assuntos econômicos, sobretudo, precisa reforçar para que possamos dar uma resposta à população brasileira, possamos dar uma resposta aos estados brasileiros. Agradeço a condescendência, agradeço a paciência e a resignação da nossa presidente Marta Suplicy, em razão da importância desse...